pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para você mais uma edição do programa Viva a Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva a Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, com reprise aos domingos, 19h. Acompanhe pelas ondas do rádio 89,5 FM, pelo site da Assembleia Legislativa www.al.mt.gov.br e por nosso canal no YouTube Rádio Assembleia FM. Você também pode ouvir pela Alexa, é só pedir Alexa, toca Rádio Assembleia.
A organização das mulheres negras pela busca de direitos remonta à resistência à escravização desde o século XVI, marco do início da própria colonização do Brasil. Líderes negras, como a Rainha Teresa de Benguela, do Quilombo do Quariterê, aqui em Mato Grosso, Vila Bela, da Santíssima Trindade, a Qualtune Dandara, do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, foram força motriz pela sobrevivência.
Não apenas uma sobrevivência material, física, mas especialmente pela preservação e transmissão dos saberes tradicionais e sistemas de crenças que dão sentido à vida e ao mundo.
No Brasil, a abolição da escravidão não foi acompanhada por uma política de reparação pelos séculos de exploração das vidas das pessoas escravizadas. Pelo contrário, seguiu-se um sistema de apagamento, violências e exploração da população negra, que permaneceu sem acesso à terra, aos meios de produção e à educação.
Ainda que sejam força motriz da nação, as mulheres negras seguem como o grupo mais vulnerabilizado, a base da pirâmide social. Segundo dados da pesquisa nacional Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, num levantamento dos últimos 10 anos, as mulheres negras estiveram expostas ao empobrecimento, à violência persistente e a retrocessos políticos.
A organização e articulação são fundamentais na busca pela reparação e direito ao bem viver, especialmente nesse contexto dos retrocessos da última década, desde a realização da primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras em 2015.
Para marcar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, neste Novembro Negro, e falar sobre a participação de Mato Grosso na Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, neste dia 25 de novembro, em Brasília, o programa Viva Voz de hoje recebe Antonieta Costa, presidenta do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, e Elis Prates, do Fórum de Mulheres Negras, ambas integrantes da Coordenação Mato Grossense da Marcha.
Sejam bem-vindas, Nieta, mais uma vez, Elis, muito obrigada, viu, por aceitar o convite do Viva Voz, da Rádio Assembleia. Bom, neste 2025, o objetivo não é falar dessas violências históricas, mas de reparação. E queria começar aqui pela Nieta, se você podia contextualizar para quem está ouvindo a gente, quais são os caminhos para a reparação e o que significa esse bem viver?
Olá a todo mundo, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo hoje. Meninas, que bom poder estar junto com vocês de novo, companheira Elis. Dizer que, primeiro, quando a gente precisa entender o sentido da palavra reparações, né? Quando as meninas fizeram um relato histórico das lutas, de todas as violências sofridas pela comunidade negra, em especial pelas mulheres, a gente precisa falar em reparações. Como que você faz uma reparação com tantos anos de exclusão e violência? Então, para isso, falar de reparações, o que a marcha traz, né? O nome da marcha, a Marcha Nacional das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. Reparações é esse não tão pequeno, né? Mas esse grande espaço que ficou né, da não inclusão do povo negro às políticas públicas apresentadas até hoje nesse país, né, que a gente luta para que elas sejam efetivadas. Então, quando a gente está falando de reparações, a gente está falando das pessoas que ainda estão em estado de exclusão. Por que que elas estão em estado de exclusão? Por conta da falta de oportunidade. E oportunidade, ela é criada através de políticas públicas. Eu preciso capacitar mais. As pessoas falam, mas tem emprego para todo mundo, sabe? Porque vai trabalhar de qualquer coisa, sabe? Por que você não tem dinheiro? É porque a gente está falando de oportunidade. A gente não está aqui discutindo capacidade. Nós temos capacidade, mas a gente precisa dar oportunidades de acesso. Então, todo mundo vai ser auxiliar de serviços gerais, todo mundo vai ser pedreiro, todo mundo vai ser cozinheira. Não que isso não seja importante, é importante. Mas a gente está falando de oportunidade. Oportunidade de melhoria, de conhecimento e acesso. E acesso a bens que até hoje a gente não teve, que muito da nossa população não tem. Quando a gente fala que tem 33 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade alimentar, a gente está falando disso. Vamos reparar isso, porque quem que está com essa dificuldade de ter acesso ao mínimo que é o alimento? E quando a gente fala de bem viver, a gente está falando de quando tudo isso acontece. Quando eu consigo ir para o meu trabalho, deixar minha família bem, quando eu consigo voltar e meus filhos terem ido para a escola, mas eles têm acesso a bens culturais e a outros, a bens culturais, de saúde e a outros bens que não têm. A mãe trabalha nessa correria, sabe? De 6x1, 7x1, 8x1. Tem gente que trabalha de segunda a segunda. Que hora que vai cuidar da família? Então, o bem viver, como que fica uma cabeça de uma pessoa dessa? Como que fica o bem-estar, a saúde mental? Por isso que a saúde mental, ela impacta muito dentro da comunidade negra. A falta da saúde mental, justamente por falta de política de reparações, por falta desse espaço do bem viver, que a gente não fala disso.
Fala de combater violências, mas não fala de viver bem, né? De qualidade de vida.
E para isso
é o novo chamamento.
Sim. E chamar atenção para programas e projetos que viabilizem as reparações. Se a gente não tem programas e projetos diretivo para combate a essa exclusão histórica, não tem como mudar. Aí eu vou falar de bem viver, porque a gente precisa falar de bem viver. Como que eu falo de bem viver para mulheres, para homens que estão o dia inteiro trabalhando, que não tem sequer meia hora para conversar com seus filhos durante a semana, porque chega cansado à noite, tem que correr, já deitar, porque de manhã tem que preparar o alimento para deixar para as crianças, porque amanhã, no outro dia cedo, o amanhã, a gente fala assim, o amanhã, como que é o amanhã dessas pessoas? É dormir e pensar no amanhã. Então, quando a gente fala de política de reparações, a gente está falando do pensar políticas públicas que atendam essa comunidade, mas atendam essa comunidade efetivamente. Quando a gente fala de bem viver, a gente está falando também de criar programas e projetos que garanta o bem viver das pessoas que estão em exclusão. Quem que são essas pessoas, né? No primeiro carro, homens e mulheres negros e algumas pessoas brancas em situação de empobrecimento. Mas a maioria são a comunidade negra.
Elis, mulheres.
Elis, muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Este programa é gravado, vocês sabem, e está indo ao ar exatamente quando vocês estiverem em Brasília com as delegações. Como foi a organização da Marcha das Mulheres Negras em âmbito nacional e quantos ônibus partiram de Mato Grosso? Qual é a programação também deste dia 25 de novembro?
Então, na verdade, existe um comitê nacional, né, de organização dessa marcha, e foi feito um chamamento para que os estados pudessem se articular dentro de cada estado para organizar, então, as suas caravanas. E aí, aqui no Mato Grosso, nós criamos, né, nós temos um comitê estadual impulsor da marcha, que é composto não só por mulheres aqui de Cuiabá, né, mas de outras cidades também. E a gente vem conversando, assim, muito e construindo essa marcha de uma forma muito bonita e com muita resistência, porque ainda ontem tivemos uma reunião e nós ainda dissemos, engraçado, se fosse uma atividade para mulheres brancas, será que estariam enfrentando as mesmas dificuldades que nós? E a gente já sabe a resposta, né? que não. É, porque quando o Nieta falava aí da pirâmide, você citava a pirâmide, nós sabemos exatamente quem é que é a base da pirâmide, né? E somos nós, mulheres pretas, que estamos lá, segurando, né? Segurando essa base. Então, assim, o comitê, ele trabalhou muito bem, eu acho, assim, dentro das dificuldades todas, né, que a gente enfrentou, mas a gente melhorou muito, porque há 10 anos atrás, quando fizemos a primeira marcha, nós saímos aqui com 2 ônibus, né, Nieta?
Sim.
2 ônibus. Esse ano nós estamos indo com 5 ônibus e as mulheres estão muito animadas, é bastante resistente, porque não é fácil você se ausentar, né, por 3-4 dias, você muitas vezes é chefe de família, é arrimo, é cuidadora, mas você precisa sair, tirar esse tempo para marchar em busca realmente de uma vida mais digna, né, de mais justiça social. Então, está sendo linda a marcha, nós estamos muito ansiosas para chegar esse dia 25. As atividades, na verdade, elas iniciam no dia 24 à noite, já com algumas atividades muito legais que vão estar acontecendo concomitantes lá. Tem muita coisa acontecendo, não vou conseguir listar aqui agora. E vamos ter também a feira, né, de empreendedoras afro-empreendedoras, que vai ser linda a feira também. Cada estado vai poder levar 12 mulheres, né, 12 empreendimentos. Então, vai ser uma diversidade muito grande, vai ser muito bacana essa troca. E a marcha em si, né, com muitos trios elétricos, muita gente bacana que está encampando essa marcha conosco também.
No Planalto.
No Planalto, sim, né? E também vai acontecer uma sessão solene lá no Senado, onde cada delegação pôde nominar algumas mulheres para poder participar, né? Então, o Mato Grosso vai estar com aproximadamente 20 mulheres participando lá. Então, a expectativa é grande, estamos muito animadas realmente com o resultado, que a gente tem certeza que vai ser bastante positivo.
Muitas apresentações artísticas, muitas palavras de ordem, né, nesse trajeto que será pelo Planalto, pelo Congresso Nacional, né?
Sim, inclusive houve um chamamento para que cada estado também pudesse levar as suas artistas, tanto para ocupar, né, os trios elétricos com a sua arte, né, não só música, mas poesia, né, outras formas de arte também são bem-vindas. E também as manas que são ali já acostumadas, né, pegar o microfone mesmo e gritar palavras de ordem, animar essa marcha, né, para que a caminhada não seja tão pesada, já que o trajeto é um tanto quanto longo.
Essa,
né?
Parte direto da marcha é mais ou menos que horário?
Olha,
para saber se vocês já estão caminhando agora.
Agora, meio-dia e pouco aqui na Rádio Assembleia.
Com certeza, né?
Desde
9 horas. Né?
Então, Solão do Distrito Federal, Salão Cerrado.
A gente vai ter que ficar aqui, então, deseja força para vocês que estão aí na caminhada, na marcha. E um aspecto interessante também desse ato, né, no culminar desse ato da marcha, é que existe um fortalecimento da articulação, da organização antes e após, né, esse momento fundamental de marchar, de estar presente em Brasília, de serem vistas, inclusive, nesse dia estratégico, né, um dia de sessão, lá no plenário da Câmara, do Senado, enfim. Como é que estão essas atividades, como é que está esse envolvimento aqui no estado de Mato Grosso e o diálogo também com outras redes de outros estados, Nieta, se puder.
Então, tá bem interessante, porque esse ano a marcha ela tá muito mais concisa, ela conseguiu chamar a atenção do Brasil todo, sempre chamou, mas agora o envolvimento ele tá maior. Então os grupos de mulheres negras organizado, o movimento negro organizado, as pessoas que trabalham com direitos humanos organizada estão fazendo um chamado bem legal. E nessa perspectiva, nós, no movimento de mulheres negras, nós nos organizamos e a proposta é uma proposta de levar 1 milhão de mulheres negras para a marcha.
Perguntar, sabe? Essa expectativa. Na última foi 100 mil, algo assim.
um pouquinho mais de 100 mil. 100 mil, essa é o levantamento que fez por alto.
E agora 10
né?
vezes e mais, 10 anos, né?
É, 10 anos, 10 vezes mais, né? E aí a gente começa, vai ter 38 países participando da América Latina e do Caribe, participando dessa marcha aqui.
Todos, né? Então, os estados brasileiros, muitos municípios do interior estão partindo do próprio município, né? Não só da capital.
Sim, e aqui no Mato Grosso a articulação foi bem legal, nós estamos tentando fazer o máximo possível, né? Então tem muitos municípios que vão vir vieram e daqui já estão partindo para Brasília. Então nesse exato momento a gente já está, vocês vão estar aqui, fiquem na torcida, a gente vai estar lá nesses 12 quilômetros, né? Fazendo, mas também o principal de sair daqui, de sair do seu estado, ir para Brasília, é chamar atenção para a falta de políticas públicas para as mulheres negras. Chamar a atenção das reparações que precisam ser feitas. Chamar a atenção das mulheres que não conseguem falar nem viver o bem viver. Porque eu não consigo nem falar do bem viver, porque está tão distante de mim. Para muitas mulheres, é isso. Ela acha que o bem viver...
Muita exploração, muito cansaço.
E a política de direitos que a gente quer chamar a atenção com essa marcha. Né, Elisa? Essa coisa de... Né, é fácil dizer, vocês têm direito. A gente precisa colocar na prática programas, projetos, pensar em ações e políticas públicas que realmente nos incluam. Então, somos nós que, enquanto a maioria das mães estão trabalhando, de mulheres brancas, mulheres de classe média alta, nós estamos cuidando dos filhos delas, cuidando da casa dela, cuidando de tudo que elas precisam, mas os nossos não estão sendo cuidados. Então, quando a gente quer chamar atenção para a palavra cuidado. O que é cuidar? Quando você trabalha, você está trabalhando todo dia e você chega em casa num extremo cansaço, com uma fartura, falta tudo, sabe? Porque o dinheiro mal dá para você pagar, tem que pagar luz, água, aluguel, comida, a gente sabe. O trabalhador, que são a maioria da população brasileira, as mulheres negras que estão à frente disso, porque são elas que fazem esse pagamento da luz, da água, do aluguel, da comida pro filho, da roupa, e se fica doente? Entendeu? Então, nós sabemos muito bem o que é passar por tudo isso. Então, essa marcha, ela traz isso. Ela traz esse ato de dizer, nós estamos aqui. Porque muitas vezes nós não somos vistas, nós somos invisibilizadas para grande parte da sociedade, principalmente para o poder público, que agora diz, não, por que vocês estão falando? Isso é mimimi, sabe? Então, é um mimimi que está acabando com as nossas vidas. Mulheres estão morrendo, as doenças mentais atingem prioritariamente as mulheres negras, e não somos nós que resolvemos dizer isso. Quem está dizendo isso é a pesquisa, é a estatística, que está comprovado que nós morremos mais cedo, nós sofremos mais com doenças mentais. Então, por conta dessa vida, dessa falta de vivência de vida, né? Nem não é dessa vida, porque essa sim...
Só sobrevivência, só, né?
E é sobrevida, né? A gente fica pensando no sobrevida. Como que eu vou sobreviver amanhã se eu tenho que pagar luz, água, aluguel, comida? Se eu tenho casa, aí não posso também ficar doente. Porque se você falta, como que eu vou faltar um serviço? A gente já viu o caso de companheiros que morreram trabalhando, porque se ficar em casa, não quer vir trabalhar. E aí morre. Então, assim, a gente está falando de uma marcha que quer chamar a atenção do poder público, principalmente porque a gente está falando de leis, a gente quer estar inserida nesse processo e chamar a atenção da necessidade, porque é fácil eu fazer um levantamento e dizer, ó, essas mulheres estão em exclusão, essas mulheres que sofrem mais violência. A gente quer saber o que nós vamos fazer para mudar essa realidade. É disso que a gente precisa. Nós já sabemos que nós somos a base da pirâmide, nós somos em pior estado de exclusão, que o acesso a bens culturais, a bens culturais de saúde e outros bens é muito mais difícil para a comunidade negra e periférica. A gente sabe que alguns acessos muitas das mulheres não vão ter, mas as mulheres negras não têm uma perspectiva de ter. Então a gente quer mudar isso, a gente quer criar perspectiva, a gente quer falar, não, a gente quer esperançar, mas não no sentido da espera. Nós estamos marchando em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária e com políticas de direito ativada. A gente não quer, a gente quer ativar, tá lá. Vamos ligar o botãozinho da política de direito? Vamos ativar esse botão? É isso.
E lembrando que a marcha ela vai acontecer num dia bastante significativo, né? Que é o 25 de novembro, que é justamente o dia nacional de combate à violência contra a mulher. E, mais uma vez, infelizmente, as mulheres negras são a maioria, né? Que são as vítimas de violência e feminicídio. Então, para nós, também é uma data bastante significativa, que inicia os 16 dias de ativismo, que para nós, geralmente, é os 21 dias no dia 20. Mas no dia 25 é um dia muito significativo para nós, né, que estamos aí no movimento de mulheres.
Inclusive, Elisa, a gente ia trazer essa pauta, uma pesquisa recente do Observatório Caliandra, aqui do Ministério Público de Mato Grosso, apontou que 74% das vítimas de violência doméstica são mulheres negras. E o que, que a gente pode construir para mudar esse quadro, né? As leis contra a violência, né? Lei Maria da Penha está aí, a lei contra o feminicídio está aí também. O que pode fazer para efetivar esse combate à violência contra a mulher, que a maioria, né? 74% é formada por mulheres negras.
Então, eu recebi essa pesquisa, é algo que a gente já vinha acompanhando, né? Quando eu estive à frente da Secretaria da Mulher, a gente já acompanhava de perto essa realidade e também no movimento, né? Porque a gente, todas as vezes que você sai e que você discute essa pauta, você recebe relatos de violência. Não tem uma vez que isso não acontece. Então, a gente já tinha conhecimento desse fato e aí não sabia o percentual. E agora temos esse percentual que é altíssimo, né? E eu vejo que a forma de combate não adianta ter lei. Porque se tiver só a lei, não garante. Lei, medida protetiva. O que uma folha de papel vai fazer para te salvar, né, de um feminicídio? Então, não é só isso. É importante, lógico. Coíbe, sim. Aqueles que têm bom senso, né? Agora, os que não têm bom senso, eles vão continuar matando as mulheres. Eu vejo que a forma de combate, ela é, com certeza, através da educação. Nós precisamos falar com as nossas crianças o quanto antes, mais cedo possível. E não simplesmente falar uma vez, mas é um processo, né, Nieta, que tem que ser contínuo, para que acompanhe esse adolescente, acompanhe esse jovem, para que lá mais na frente ele possa olhar a mulher como um ser humano de direitos, né, e respeitar essa mulher.
Não como posse.
Exatamente, não como um objeto, né, como posse. Então, eu vejo que a educação é fundamental. É claro que nós precisamos intensificar as políticas da segurança. Eu acho que precisamos de mais segurança. Por exemplo, é inadmissível um estado de Mato Grosso, com 142 municípios, onde nós só temos delegacia 24 horas, uma aqui em Cuiabá. Né? Uhum. Quer dizer, a mulher sofre violência...
Delegacia da Mulher.
É plantão 24 horas, né? Uhum. Aí nós temos algumas delegacias da mulher. Só temos Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, eu acho que só. Então, imagina, 142 municípios, como que você vai dizer que
existe? Será que as outras delegacias
existe?
Estão preparadas para receber a denúncia da mulher? Né?
Então, mas você sabe que o governo do estado andou fechando, né? Boa parte das delegacias dos municípios menores, dizendo que era muito oneroso manter e que não tinha pessoal suficiente. Ao invés de fazer um concurso público, ele achou melhor fechar as delegacias.
Nós recebemos aprovados, né, do último concurso da Polícia Militar também, que esperam, né, sua nomeação nas vagas que existem e que ainda estão à deriva, né, esperando uma definição, um chamamento.
Então, e a sociedade necessitando do serviço. Então, falo porque a Corizal é um município que está aqui, a uma hora de distância. E a Corizal não tem mais delegacia. Então, por exemplo, quando uma mulher sofre violência lá, ela tem que vir até Cuiabá para ela poder registrar.
Será que ela tem um veículo, alguém que possa apoiar, levá-la?
Né?
Ainda mais, já que a gente está falando da base da pirâmide,
então,
da maioria das mulheres.
Não tem. Se aqui, 60 quilômetros não tem, e aquela que está a 1.000 quilômetros daqui, como que faz? Então, assim, a gente percebe que quanto mais distante da capital, aumenta-se o índice de feminicídio. Por quê? Porque lá elas estão muito mais vulneráveis. Então, precisamos melhorar isso, né? Precisamos melhorar também a questão delas entenderem o que é violência, porque a maioria acha que violência é só quando você teve algum hematoma, você...
Agressão física mais direta.
Exatamente. Não entende que a violência, ela inicia logo no início ali do relacionamento.
Violência patrimonial, sexual. Questionar,
né?
O tamanho da saia, o tamanho do decote, sim, se tá saindo, sim, que horas que tá voltando, como,
exato,
que tá gastando dinheiro.
Exato. É. Então, elas, a partir do momento que ele compreender isso daí, então elas já vão começar a identificar logo no início do relacionamento os relacionamentos tóxicos e separar. Se ela começar, se ela conseguir separar mais rápido, menos chances ele vai ter para evoluir para um quadro, né, de feminicídio ou mesmo uma violência mais contundente. Então, é prevenir, é falar, é muita roda de conversa, é falar com as crianças, é trabalhar na educação. Eu vejo que são alternativas fundamentais para o combate da violência.
Mas eu acho também, eu concordo com tudo que foi dito, só lembrando que quando a gente fala de programas e projetos, a gente está dizendo que tem uma palavra que falta, que é a vontade política. A gente precisa que haja vontade política. A gente tem a gente consegue um ou outro ou outra parlamentar que se sensibiliza com a causa. Mas a gente precisa de uma vontade política coletiva, de mudança coletiva. Não dá para fazer a mudança no conforto. Porque a gente precisa escolher o representante, precisamos. E escolhemos nosso representante. Acreditamos na representação dessas pessoas? Acreditamos. Mas e depois que a gente escolhe os nossos representantes? A gente precisa tá vindo sempre falar, gente, olha...
Para pautar também, né?
As pautas, elas precisam ser revisadas. Né? Quando a gente está no estado em que não muda a situação da mulher... Muito pelo contrário, a cada ano que passa, piora. A gente não sai do primeiro ranking de feminicídio. Nós não saímos. E isso não somos nós, mulheres, que estamos dizendo aqui. Agora não somos nós também, mulheres pretas. Nós duas só, as duas pretas mor que vieram aqui dizer isso. Quem está dizendo é a estatística. Está dizendo, vocês estão morrendo. Estão matando mais a negrada. São as mulheres negras que morrem mais. São as mulheres negras que sofrem a maioria dos abusos sexuais. São as crianças que estão em vulnerabilidade, porque nós somos o Estado também que mais violenta, mais estrupa a criança de 0 a 17 anos. Então a gente precisa entender aonde a gente está. E quando a gente fala de programa, porque a gente não vê tão difícil, não é tão difícil mudar essa história. Por isso que eu falo que falta vontade política. Não é tão difícil. Por que eu não vou para as comunidades? Por que eu não vou para a comunidade fazer os programas, os projetos, ensinar? Porque o que gera muito isso, a maioria das violências acontece dentro da casa. Os relacionamentos abusivos, sabe? Que muitos geram a morte, sabe? Então a gente precisa... Ah, falar em feminicídio, a gente pode desconstruir isso aqui. Antes de chegar no feminicídio, eu posso fazer várias ações que não deixa a mulher chegar, porque ela sabe fazer bolo, ela sabe fazer um monte de coisa, ela vai embora. Ela vai para outro lugar, ela vai levar a vida dela e não vai morrer.
Que é independência, entendeu? Financeira.
Sim. Sim, o empreendedorismo é fundamental, né? Para você garantir, lógico, não é só, porque a gente entende que, sim, algumas realmente têm uma dependência emocional, mas a maioria ficam porque elas já estão fora do mercado de trabalho, elas não têm renda nenhuma, e como que ela vai sair do relacionamento com 3, 4 filhos sem conseguir manter essas crianças.
É, então, risco isso, de fome.
Exatamente. Uhum. Isso, muitas vezes, é que leva essas mulheres à morte. Porque elas ficam pelos filhos. E se elas têm uma oportunidade, né, de renda, então muda totalmente o cenário. E aí não é só a renda, a necessidade de garantir as políticas públicas. De fato, né? E não...
Especialmente nesse primeiro momento da decisão,
sim,
né? Eu vou pra onde com meus filhos?
Sim,
né?
Então não dá pra brincar de fazer política, porque... O aluguel social, R$600. Gente, como que você vai pagar um aluguel com R$600? Entendeu? Ah, mas ajuda. Tá, ajuda, mas pra quem não tem nada? O que vai resolver? Não ajuda. Então, vamos colocar... O Estado é rico. Coloca um valor digno que possa, pelo menos, alugar uma kitnet que seja um lugar um pouco mais seguro. Sei lá, um lugar que ela possa chegar com essas crianças. Mas não um valor simbólico para ajudar. A gente não quer ajuda. A gente quer políticas públicas decentes e que realmente possam vir ali para resolver aquele problema, né? Então, é fundamental que pense em políticas, mas que realmente haja um investimento. Não dá para fazer só de conta que tem, né? Ah, mas nós temos programas de atendimento às mulheres. Tem, mas o valor é ínfimo e é totalmente insuficiente para que ela consiga sair dessa condição, né? Pelo menos assim, nos primeiros 6 meses, que são os momentos mais críticos, né?
Não atende a demanda, a necessidade.
Medidas paliativas, né? Que são, tipo, um ano de atendimento para ver e com formação, fazendo formação contínua. Porque ela sai, tem aqueles 6 meses, um ano de assistência, né? E aí você não encontra nem kitnet, mais de R$600. Então, assim, e a luz e a água? Pelo menos um ano de assistência efetiva. E depois desse um ano, a pessoa tem que fazer a formação, as capacitações, a qualificação, né? Porque a gente fala
um programa de inserção, de... né?
Um
de
programa. De
mercado,
né?
E aí, exatamente. Fazer
um programa. Sim. E dar
investimento. E de acompanhamento também. Porque não adianta saber, ela fez o curso, tá, mas quando é que a equipe multi foi lá na casa dela ver como que ela está? Porque, gente, só quem passa pelo ciclo da violência sabe.
Precisa de um atendimento psicológico também,
com certeza,
também,
e contínuo, né? Para que ela possa receber essa orientação, esse acompanhamento, para que ela consiga se levantar. Porque senão, ela vira uma presa fácil. E aí, ou ela acaba voltando com o agressor, ou ela, infelizmente, acaba se envolvendo com uma outra pessoa com o mesmo perfil. Então, sim, é necessário esse acompanhamento psicológico para que essa mulher ela tenha condições de reconstruir a sua vida.
E não vamos... desse ciclo de violência.
E pensar que a gente não vai construir mais delegacia. A gente não quer mais delegacia. Ah, construir... Eu acho que a delegacia é importante, como ele falou. Cadê? Onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? Sabe? Mas a gente precisa também pensar em centros de atendimento a mulheres vítimas de violência em todos os municípios de Mato Grosso. Sabe? Eu sofri violência. Não consegui a delegacia, mas eu tenho um centro de atendimento onde ela vai lá para aquele local. Pelo menos ela
um
vai passar a noite.
Um acolhimento inicial
e a gente não tem os centros de atendimento às vítimas de violência. Eu tô sofrendo uma violência agora, são 2 horas da manhã, eu já apanhei bastante, quero sair de lá, vou pra onde? Não tem, olha pra cá, não tem parente, não tem família, ninguém vai. Aonde que eu vou ter um centro? E aí, se vai, chega lá, acha uma equipe, tem psicólogo, tem atendimento, porque até as crianças, vai com o filho precisa de atendimento. Já pensou uma criança que vê a violência acontecer diariamente, como que está a cabeça dessa criança? E a gente, e já foi comprovado que muitos desses, eles crescem, eles se tornam violentos também, porque
reproduzem esse modelo.
Lida com naturalidade.
São duas opções, né? Ou ele...
Essa criança
que viu, ele reproduz, né? Ou ele acaba sendo vítima também, porque ele não consegue ter voz ativa dentro de um relacionamento. Muitas vezes ele não consegue construir um relacionamento saudável com a parceira. Por quê? Por total falta de espelho, né? De referência.
Então, de um lar protegido, saudável e de amor, né?
Então, eles acabam tendo essa reflexão e muitas vezes acabam sozinhos, não conseguem construir um relacionamento, né? Ou se consegue, parte para a violência, infelizmente, né? E reproduz aquilo que viveu dentro de casa, né?
Olha, a conversa está muito boa.
Ai, ai, ai.
Acho que o tempo do programa já até avançou um pouquinho. Então, eu vou deliberar aqui com a minha parceira se a gente vai de música agora ou a gente encerra o papo e toca as duas músicas no final. O que vocês acham?
Acho que a gente faz uma música agora, só considerações finais.
Então é isso.
Já.
Fechado o trato. Então, por falar em bem viver, a gente vai falar de arte preta. E a gente vai ouvir agora a indicação das nossas convidadas, Preta em Movimento com Preta Ferreira.
A braveza dos dias incide sobre a preta mulher. Mas a mulher preta, mesmo ferida no corpo e na alma, indaga as injustiças do tempo. E quando a mulher preta dança os passos de sua secular dor e canta os infinitos acordes de sua longa angústia, a sua voz rouca e trêmula denuncia a aridez dos mandos. E não há quem faça dormir a teimosia de sua esperança. A sua voz se funde a outras, repercutindo repetidos brados. E não é uma solitária litânia. Um coletivo clamor se ergue desde os fundos dos tempos em petição de reparos. Vozes dos escombros dos navios e das prisões se levantam em gritos. Que se decrete a justiça para ontem, para hoje e para sempre. A minha voz é resistência, sobrenome é coragem. Aliada da liberdade, dona da minha vontade. Abalando as estruturas, vou abrindo toda a grade. Uso a resiliência e a palavra como chave. Uso a resiliência e a palavra como chave. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Da luta, da glória, exemplo de história. Preta de quebrada, revolucionária. Faço o meu corre que é pra não me falta nada. Da luta, da glória, exemplo de história. Preta de quebrada, revolucionária. Faço o meu corre que é pra não me falta nada. Faço o meu corre que é pra não me falta nada. Quando uma mulher preta se movimenta, movimenta com ela toda uma estrutura. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento.
Pela rádio, você acabou de ouvir a música Preta em Movimento, com Preta Ferreira, indicação aqui da nossa Nieta. Agora, pelo YouTube, continuamos nosso bate-papo. O programa Viva Voz de hoje conversa com Antonieta Costa e Elis Prates, integrantes da Coordenação Mato Grossense da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. Vocês estão ouvindo-as e vendo-as, mas elas, neste momento, estão em Brasília, na marcha, neste 25 de novembro.
É isso. E vamos então agora às considerações finais aqui no nosso Viva Voz. A gente, como sempre, deixa aqui uma lista de perguntas, de temas que a gente gostaria de ter abordado. Quem sabe na volta da marcha, né? A gente programe uma nova agenda aqui na rádio. Mas, por favor, as considerações finais, Nieta, agradecendo já mais uma vez a sua presença.
Eu que agradeço. Quero dizer que é possível. É possível mudarmos a história que está posta. É possível, se todas e todos nós entendermos que uma construção de uma sociedade depende de cada um. De uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, sabe? E livre de qualquer forma de intolerância e preconceito. E eu deixo aqui, sabe, o meu... É possível para você que está em casa, para você que está nos escutando, para você que está sofrendo violência, dizer você pode sair dessa. É possível, né? E vem com a gente, procure as mulheres que estão organizadas no seu bairro, na sua comunidade, e mude a sua história, porque você pode, você é potência, porque todas nós, mulheres, temos isso. Nós somos potentes. Obrigada, meninas.
Nós que agradecemos. Elis, por favor.
Então, como a Nieta colocou, eu acho muito obrigada, viu, meninas, por abrirem esse espaço para a gente. É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar, né, sobre nossas lutas, sobre o nosso caminhar. E dizer que a marcha, ela está acontecendo hoje, mas podem vir conosco, porque teremos algumas atividades pós-marcha. O movimento, ele vai só enriquecer. Então, você é nossa convidada, venha somar conosco, que eu tenho certeza que você vai adorar as nossas atividades, o nosso bem viver, porque nós vamos ter momentos de bem viver, nós merecemos, nós precisamos e nós teremos. Então, é isso, né, pensar, como a Anitta colocou, somos potentes, mas somos resistência. Eu vejo que nós somos a resistência. E aí, nesse sentido de resistir, a gente precisa cuidar uma das outras para que possamos resistir, caminhar e deixar aí o caminho um pouco mais largo para as próximas que virão. Muito obrigada.
Importante também só lembrar das redes sociais, por onde todas as pessoas podem acompanhar mais, né, das ações da Marcha das Mulheres e também do Imune, do Fórum. Por favor, Neta, do Imune, arroba...
Arroba Casa das Pretas, sim, arroba Imune MT, sim, né?
E da, tem, a Marcha Fórum, também tem, da, de Mato Grosso.
Da Marcha também tem, da Marcha Nacional. Só entrar lá, pode acompanhar ao vivo.
A nacional é Marcha das Mulheres Negras 2025 no Instagram. E então o daqui de Mato Grosso também é marcha.das.mulheresnegras_mt. Mas pode pesquisar lá, Marcha das Mulheres Negras MT, que encontra. Exatamente. E aí atende esse convite, né, Elis?
Exatamente. E o do Fórum Mulheres Negras, que é @negrasmt.oficial.
Perfeito. Muito obrigada. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, operador de áudio Caio Alves, nosso operador de vídeo Nicolas Françoso, o editor de vídeo é Luiz Gustavo, gerente de operações Jimmy Oliveira, gerente da rádio Eduardo Ferreira, superintendente é Tatiana Medeiros e o nosso secretário de comunicação Henrique Santos.
Para o pessoal do YouTube, Viva Voz vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra na próxima, porque quem está aqui na rádio vai poder acompanhar agora, ouvir com a gente o jingle da Marcha das Mulheres Negras 2025. Toda mulher negra move o mundo. Aí você que está aí nas redes sociais, no YouTube, já tem um clipe lindo desse jingle, claro, rolando por aí. Então você sai aqui da nossa transmissão e vai direto para conhecer esse clipe que está lá no YouTube também. Viva Voz está de volta na próxima terça. Até lá.
Até mais.
Somos o movimento, o vento, somos a transformação. Somos ponto riscado no chão, apontando a direção. Tripulando armadilhas da mente, andando pra frente, dizendo uma pra outra, vamos fazer diferente. Eles querem da gente desunião, intriga, briga e oposição. A gente entrega certeza da nossa grandeza, nossa dimensão. Vem viver, é nossa potência, a nossa busca é reparação. Vem viver, é nossa potência, nossa conexão. Toda mulher negra move o mundo. Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Solte o grito. Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Solte o grito. Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Solte o grito. Balança junto, agora a gente vai cantar. Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Solte o grito. Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Solte o grito.